E o Instituto Federal do Paraná vai realizar amanhã em Maringá ações de prevenção e de combate ao mosquito Aedes aegypti. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador do Instituto Federal do Paraná em Astorga, Joel Júnior Cavalcante, que está aqui no estúdio da CBN com a gente. A gente gostaria que o senhor explicasse para a gente, Joel, o que é o Instituto Federal? Primeiro, para a gente começar, né? A gente vai falar dessas ações que vão ser realizadas amanhã, mas, primeiramente, o que é o Instituto Federal do Paraná?
Exatamente. Boa tarde, primeiramente, Luciana, a você, a todos os ouvintes de Maringá e região. E como nós conversávamos anteriormente, né? A gente tem que realizar essa ação amanhã e muitas pessoas ainda não conhecem o Instituto Federal do Paraná. Os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia surgiram no então governo Lula em 2008, com o objetivo de promover educação técnica e tecnológica de excelência com vistas à inclusão social. A maioria dos campos no Brasil, hoje nós temos mais de 500 campos espalhados no Brasil, preconizam essa educação de excelência voltada para o interior. É um projeto de interiorização da educação de excelência, tanto é que se for ver a localização desses campos, a maioria estão em lugares onde a educação ela chega ou ela chega com muita, de maneira muito deficitária, né?
Aqui na nossa região a gente tem o quê? Astorga?
Então, nós temos em Astorga aqui, Paranavaí.
Ah, Paranavaí também.
Paranavaí nós temos. Nós temos 25 campos no Paraná, né? Em Londrina e em Curitiba são casos atípicos, né? Mas geralmente o objetivo dos institutos é ter suas unidades justamente nesses locais, nessas cidades onde prioritariamente a educação chega ou chega de maneira muito deficitária, né? Você não tem muitas ofertas de educação.
Cidades menores,
né? Com poucas ofertas de curso de capacitação, curso superior. Tanto é que em Astorga, nós iniciamos nossas atividades em 2014 com cursos do Pronatec. E ano passado, nós iniciamos com a nossa primeira turma de ensino médio integrado em informática. Esse ensino médio integrado, os alunos têm todas as disciplinas dos módulos, né? Do núcleo básico, português, geografia, matemática e também inseridas ali as disciplinas do núcleo técnico, né? Então, o aluno, ao invés de fazer 3 anos, ele realiza 4 anos e sai com essa dupla formação. Então, a gente costuma dizer que é um grande ganho, não apenas para Astorga, mas para toda a micro-região de Astorga, que contempla ali Jaguapitã, Iguaraçu, as cidades e distritos do entorno, mas também é até para a região de Maringá, né? Amanhã mesmo, como você disse, nós faremos a ação que nós falaremos adiante. Então, a intervenção do Instituto Federal é na região, né? Ele trata-se de uma política pública educacional com foco à intervenção na comunidade onde ele está inserido.
E quantos alunos o Instituto tem em Astorga?
Hoje nós temos 90 estudantes do Ensino Médio Integrado em Informática.
Que é o único curso nesse momento?
Isso, nós temos 3 turmas, como eu havia falado, né? São nossos primeiros estudantes, né? Como se fossem as primeiras turmas, né? Os pioneiros ali da nossa escola. Mas agora, para o segundo semestre, nós teremos novidades, né? No segundo semestre, provavelmente, nós inauguraremos nosso campus, né? Por enquanto, a gente está numa sede provisória. E daí nós trabalharemos com mais 3 cursos de capacitação, que são os cursos de formação inicial e continuada. Nós teremos um de informática, um de formação de líderes comunitários e outro de contação de histórias. E também um curso de ProEja. Esse de ProEja é até interessante para a gente falar da identidade do Instituto. Que os cursos, Luciano, como eu te dizia antes aqui, fora do ar, eles atendem às demandas regionais dos institutos federais. Então a gente chega, o Instituto ele é inserido nessas cidades, nesses espaços, e de acordo com os arranjos produtivos, com as demandas e necessidades locais, o Instituto vai ofertando, né? E como eu te falava, por ser um instituto, ele prevê desde o ensino médio, ensino básico, até graduação e pós-graduação, caso haja necessidade do arranjo produtivo legal.
Então agora vocês vão ter um campus.
Isso. Nossa,
como é que é? Esse é campus uma sede própria que está sendo construída?
Isso, é uma sede própria. Esse campus já está praticamente construído, né? Inclusive, você passa ali no contorno norte, tem a placa ali que é um sonho que está se realizando em Astorga, né? Que Astorga historicamente careceu dessa questão, né? Muitas pessoas de lá saem para estudar ou em Maringá ou em Londrina. Muitos jovens fazem esse itinerário diariamente. E a vinda do Instituto deve ser isso, né? Deve ser ao atendimento dessa demanda para uma educação ali com várias modalidades de ensino para que a comunidade não precise sair para outros locais para ter esse arranjo educacional, né?
No futuro, então, vai ter faculdade também.
Então, a ideia do Instituto, como eu te disse, é atender as demandas locais, né?
Se surgir essa
necessidade. Isso, a médio prazo, obviamente, a gente pretende trabalhar com cursos superiores, até pós-graduação, mas isso é sempre analisado de acordo com as demandas do município e da região.
Essa turma, ela já, vocês já formaram alguma turma ou não ainda? 2014
não,
vocês iniciaram?
Né? Não, nós formamos uma turma de um curso FIC, que nós chamamos esse curso de capacitação, que é cursos de formação inicial e continuada. Que são as mesmas modalidades do Pronatec, mas são cursos de rápida duração, mas que preconizam que o estudante depois ele procure o aperfeiçoamento na área, né? Ou o encaixe no mercado de trabalho e tudo mais. Nós formamos uma turma, algumas de Pronatec, de artesanato, contação de histórias, né? Mas agora que a gente está enfatizando mais esses outros cursos que virão, né? E uma coisa muito importante, Luciana, de se ressaltar, é que o Instituto, ao contrário de outros modelos, né? Ele é um rearranjo das antigas escolas técnicas, dos CEFETs, dos governos federais, das antigas escolas agrícolas, mas com foco nessa ideia de formação para a cidadania, não apenas para o mercado de trabalho, né? Não por acaso nós trabalhamos lá com a pedagogia de projetos, né? Que vislumbra justamente essa formação humanística, né? Uma formação técnica mais voltada à cidadania e voltada a uma atuação do sujeito ali na sua comunidade, né?
Ah, então, por isso eu queria que você me explicasse o que é essa formação de líderes comunitários, que é um projeto que vocês vão ter ainda, né?
Exatamente, esse é um curso de formação inicial e continuada para justamente trazer aquelas pessoas que têm essa atuação junto da comunidade, né? Líderes de bairros, vereadores...
Não necessariamente eles vão ter um emprego de líder comunitário, eles vão ter uma atividade.
Exatamente, é uma capacitação. Nesse curso, só para você ter uma ideia, nós trabalharemos com gestão pública, administração pública, como protocolar um documento para chegar até uma esfera representativa, que muitas vezes você tem aquela associação de bairro que tem esse interesse, né, mas não tem muitas vezes esse instrumental teórico e conceitual. Né?
Até para elaborar um projeto, né?
Até
que
pra...
seja analisado pelo poder público.
Exato, e isso sintetiza exatamente o espírito e a identidade dos institutos federais, né? Que é de fato você chegar em comunidades e trabalhar essa capacitação para ter uma intervenção concreta ali para a transformação dessa realidade social.
Bom, mas você disse que não é necessariamente voltado para o mercado de trabalho, mas falando em mercado de trabalho, essa turma de ensino médio com, né, em técnico de informática também, eles vão sair, essa turma vai sair para o mercado de trabalho com dois diplomas, né? De ensino médio e de técnico em informática. Isso.
É, a gente costuma, até no nosso projeto político-pedagógico, a gente fala que a gente forma para a cidadania e para a vida. E o mercado de trabalho é a vida também, né? Para o vestibular, para as outras questões, mas a gente coloca essa dimensão mais ampla, né? Para a gente não trabalhar a educação de maneira meritocrática, né? Vendida como mercadoria. Obviamente, o aluno ali ele vai ter todas as condições para ser um ótimo técnico, né? Para trabalhar na área de informática, que é hoje o que o mercado exige, né? É uma das profissões aí que estão em ascensão e vieram para ficar, mas que esse sujeito ele tem uma formação propedêutica, né? Que ele tem uma formação humanística também, que ele tem uma formação nas várias áreas do conhecimento, para antes de um técnico ele sair um cidadão, né? Um membro ativo na sua comunidade, um membro atuante, côncio de seus deveres, dos seus direitos, né? Então a proposta é contrapondo-se até os antigos CEFETs, né? Que tem uma bela história na educação técnica na rede federal, mas não é você trabalhar especificamente apenas a formação técnica. Ela é super importante, né? A formação de excelência nessa base técnica, mas também dá todo esse respaldo humanístico, cidadão, para formar de fato o indivíduo, né?
Agora, o governo federal já fez muita propaganda do Pronatec. Agora, do Instituto Federal, eu confesso que eu não conhecia. Existe também bastante
divulgação? Os cursos do Pronatec, eles são ofertados pelo Sistema S, Senai, SESI, né? E também pelos institutos federais. Só para você ter uma ideia, são 576 institutos federais no Brasil inteiro e a maioria deles ofereciam o Pronatec. Ocorre que nós tivemos esse contingenciamento por conta da crise, né, e tudo mais, e as vagas foram diminuídas drasticamente, né, em 2015. Né? E agora, em 2016, ontem eu vi o ministro da Educação, Mercadante, falando que passou de 1 milhão de vagas para 2 milhões, né? Então, obviamente, muito pouco comparado a 2014, 2013, onde a gente teve esse programa de maneira muito mais estendida, com muito mais vagas, né? Mas a gente espera, né? Eu já fui coordenador do programa e, embora muitas pessoas digam que ele é um programa apenas político, ele tinha uma intervenção de fato, né, na transformação da vida das pessoas, né, mas ele precisa ser ampliado, né, ele precisa ser ampliado e agora com esse contingenciamento teve esse recuo de vagas, mas a gente torce para que as vagas sejam ampliadas.
E o Instituto Federal, ele tem um corpo de professores, uma boa estrutura?
Sim, nós estamos hoje com um prédio inicial, mas nós teremos três blocos desse prédio. Primeiramente é o prédio administrativo, que será usado como sala de aula também. Nós temos já 17 docentes, em sua maioria mestres e doutores.
Nossa.
E nós temos também o corpo técnico, né? O Elvis, que me acompanha, ele é técnico administrativo, né? Então nós temos toda uma estrutura, tanto docente quanto administrativa, para atender essa comunidade em que nós estamos ali inseridos, né? Enquanto servidores públicos, né? É de fato para servir esse público onde os institutos estão alocados.
E sobre as ações de saúde que vão ser realizadas amanhã?
Isso, Luciano. Como eu te dizia, amanhã é o Dia Mundial da Saúde e o governo federal nos orientou, orientou os institutos federais de todo o Brasil a trabalhar algumas ações relacionadas ao Zika vírus, né? Então, a gente está entrando em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para ter algum apoio em relação às demandas locais de incidência de maior foco, alguns bairros onde nós faremos algumas atuações como panfletagem, traremos alguns alunos de Astorga também para estar falando com a comunidade e algumas ações aqui na região central de Maringá.
Só em relação à Zika ou dengue?
A Zika, dengue também, né? Que contempla todos os outros, exatamente.
É o combate ao mosquito, né?
Ao mosquito, isso.
E aí, então vocês vão voltar aqui amanhã?
Amanhã, exatamente. Amanhã, aqui no período da manhã, na região central da cidade, não definimos ainda especificamente, e em alguns outros pontos.
E por que em Maringá e não em Astorga?
Então, esse relatório veio do governo federal, né? Nós fizemos já ação em Astorga, em parceria com a Secretaria de Educação esses dias, né? Com a Prefeitura, que é nossa parceira também. E agora a orientação veio para fazer em Maringá. Acredito eu, Luciana, que essa orientação tenha se dado por conta de ser um dos municípios em risco, né? Ele, se não me engano, saiu da situação de epidemia, né? Embora nós tenhamos tido uma morte em fevereiro, né? Que foi publicada apenas em março, né? Primeira morte em Maringá. Mas, na verdade, eu acredito que seja um rastreamento dos municípios de situação de risco, né? De incidência. Eu estava lendo no diário que em uma semana aumentou 34% os casos, né? Então, provavelmente seja essa leitura, né? Essa sondagem dos aumentos e dos focos, né?
E como é que está em Astorga?
Em Astorga, nós estamos igual em Maringá, né? Nós temos uma grande incidência, mas, assim, não é uma situação epidêmica ainda, né? Mas, assim, as atitudes preventivas, elas são necessárias continuamente, né?
Tá certo. Joel, muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui sobre o Instituto Federal do Paraná. E uma boa tarde para você.
Boa tarde. Eu agradeço, Luciana, e faço o convite para as pessoas de Maringá e da região conhecerem o Instituto Federal. E na nossa inauguração, provavelmente na inauguração do prédio, que será no final do primeiro semestre, eu pretendo voltar aqui para estar falando dessa inauguração e das ações que nós faremos aqui para tanto para a Astorga quanto para a região. Muito obrigado.
Certo. Conversamos com Joel Júnior Cavalcante, ele é coordenador do Instituto Federal do Paraná em Astorga. Falamos sobre o Instituto Federal que oferece cursos que preparam, né, os estudantes também para o mercado de trabalho, mas também para atitudes de cidadania.